entrevista com Honorato Robalo.
A aprovação ontem em Conselho de Ministros do famoso pacote laboral de retrocesso social são clara e de forma evidente que as pretensões do governo, em vez de promover a segurança no emprego, promovem estabilidade e desde logo facilita e promove despedimentos sem justa causa, onde o patrão pode pedir ao tribunal que exclua a reintegração. O governo, em vez de aumentar salários, promove o seu esmagamento. Não é para amanhã, já é para hoje que os salários têm que aumentar, tendo em conta o custo de vida. E o ataque aos salários e ao poder de compra é bem claro que permite ao patrão aumentar o horário até 2 horas por dia, 50 horas por semana, até 150 horas por ano, que são pagas atualmente como trabalho extraordinário. O subsídio de férias e Natal em risco. Querem permitir o pagamento de duodécimos, ou seja, para criar a ilusão de um salário mais alto, na altura das férias de Natal não paga o respectivo subsídio. Roubo aos créditos. O trabalhador pode ser pressionado a assinar uma declaração para abrir de mão de valores que tem direito a receber no momento em que sai da empresa. Salário, subsídio não pagos, horas extras, compensações por despedimento. E em vez de obrigar aqui a um posto de trabalho permanente, seja ocupado por um trabalhador efetivo, querem institucionalizar a precariedade como regra. Desde logo, facilitar o outsourcing, ou seja, despedir trabalhadores com direitos e contratar, através de empresas externas, trabalhadores para ocupar postos de trabalho. O objetivo, de forma clara e objetiva, é pagar menos salários para quem presta funções idênticas aos anteriores trabalhadores pedidos. Os falsos recibos verdes de plataformas digitais. Mais difícil confirmar que existe um contrato de trabalho igual a trabalhadores mais desprotegidos. E aqui quero salientar, caros ouvintes da Rádio F, um conjunto de decisões com jurisprudência no concerno do reconhecimento da relação de trabalho. Ou seja, que nessas chamadas empresas de distribuição, quer de comida ou outras, ou inclusive os famosos motoristas de TVDE, possam não ser imputadas a essas empresas, no âmbito das plataformas digitais, uma relação contratual a quem trabalha. Mudança para a categoria inferior, um paradoxo, tendo em conta os tempos de hoje, em que os trabalhadores são muitas vezes mais qualificados, mais qualificados em termos académicos e profissionais do que muitas vezes o próprio patrão. E essa pode ser também um paradigma da decisão do padrão traduzir-se numa visualização de quem trabalha. E tudo isto se conjuga no âmbito da denúncia facilitada e prazos reduzidos, ou seja, maior fragilização da negociação coletiva e dos direitos dos trabalhadores. E este aspecto é uma ingerência inaceitável por parte de o direito à contratação coletiva e um aspecto aqui que eu quero salientar e que para alguns que tenham prioritos na acessibilidade dos dirigentes sindicais às empresas, quando alguns até referem que os sindicatos mandam mais que o patrão. Isto são declarações que parecem mesmo do século passado. É que, efetivamente, é não conhecer a realidade concreta do que se passa em muitos locais de trabalho, onde não há liberdade sindical, onde sai vedada a intervenção de representantes sindicais para esclarecimento e mobilização dos trabalhadores, porque tínhamos a noção clara e objetiva. As organizações sindicais existem para servir os interesses de classe de quem trabalha e não para servir os interesses do patrão. E, efetivamente, na relação entre o trabalho e o capital, a contratação coletiva é um fator determinante e central de uma conquista do 25 de Abril. E, por vezes, não tínhamos ilusões, a fragilização desse caminho compromete de forma objetiva os direitos de quem trabalha. E em vez de revogação da norma caducidade de contratação coletiva, quer liquidá-la de vez, a dar mais poder a quem contrata. E não esquecer que a organização do tempo de trabalho, fundamental para a conciliação entre a vida pessoal e familiar com o trabalho, a imposição unilateral de banco de horas individual, e eu digo imposição unilateral de banco de horas individual, porque efetivamente em muitas empresas, é quando da colocação da subscrição de um contrato de trabalho, porventura não há igualdade na relação jurídica entre ortogrante que contrata e outro que é contratado. E para isso implica colocar nas mãos de quem contrata o poder de desorganizar a vida de quem trabalha e decidir quanto tempo ficamos a trabalhar a mais. E impondo também, no âmbito do horário flexível, a possibilidade de impor aos trabalhadores com filhos até 12 anos que sejam obrigados a trabalhar à noite, fim de semana e feriados. E, pois bem, quando nós dizemos que é necessário e fundamental para combater o inverno demográfico, proteção na maternidade e paternidade, o que efetivamente está consubstanciado, é um caminho diferente. Em vez de resolver os graves problemas que hoje existem na conciliação com a vida profissional e familiar, ainda os quer agravar mais. Mais grave ainda, pondo em causa o direito à greve e à atividade sindical, quando pretende esvaziar e criando dificuldades com a intervenção dos sindicatos nos locais de trabalho. É tudo isto conjugado quando nós, o que verificamos no nosso dia-a-dia, o aumento exponencial dos preços dos alimentos, combustíveis e da habitação, e ainda mais a criação de dificuldades no acesso a serviços públicos fundamentais, como seja a saúde, a educação, transportes e a justiça. É que a ofensiva do governo é contra todos os trabalhadores, independentemente da sua origem, seja do sector público, seja do sector privado, social, e isso é determinante. É que os trabalhadores tenham consciência objetiva e clara que a solidariedade intergeracional implica não pensarmos em nós apenas, mas pensarmos no semelhante e pensarmos em todos. Porque a salvaguarda dos direitos exige unidade e luta.
Ponto de vista com Honorato Robalo.